No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Para garantir vaga para o filho em uma escola mais próxima de casa, pais ou responsáveis devem fazer o cadastramento escolar a partir de hoje. Devem ser inscritas crianças que completam 6 anos até o dia 30 de junho de 2017, jovens que desejam retornar aos estudos e estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares. Maiores de 18 anos podem fazer o cadastramento sozinhos. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação é de que 155 mil crianças e jovens sejam cadastrados. O cadastro é um instrumento de planejamento para a rede pública de ensino, já que ajuda a dimensionar a demanda escolar. Para saber onde fazer o cadastramento no seu município, é preciso procurar a Secretaria Municipal de Educação ou a Superintendência Regional de Ensino. Aqui em Belo Horizonte, o cadastro deve ser feito nas agências dos Correios. O prazo para fazer o cadastramento vai até esta sexta-feira. O procedimento é gratuito e informações em www.educação.mg.gov.br. Aprovados na primeira chamada do SISU devem fazer a matrícula somente até amanhã. Os procedimentos e a lista de documentos necessários devem ser consultados diretamente na universidade para a qual o candidato foi convocado. Quem não foi selecionado na primeira chamada tem até a sexta-feira para se inscrever para a lista de espera que vai preencher as vagas que não foram ocupadas. Podem se candidatar aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e aqueles selecionados apenas na segunda opção, independentemente de terem feito ou não a matrícula. A participação na lista de espera é restrita ao curso que foi indicado como primeira opção. Informações em sisu.mec.gov.br. MEC anuncia que vai revogar duas portarias publicadas na gestão anterior. Uma é a portaria normativa número 7, que instituiu o Cadastro Nacional de Concluintes dos Cursos de Graduação, que foi anunciada em abril pelo então ministro Aloysio Mercadante, como uma ferramenta para checagem de diplomas falsos. A outra é a portaria normativa número 8, que criou novos indicadores de qualidade para a educação superior e teriam o objetivo de aperfeiçoar o atual sistema de avaliação. Com a revogação, voltam a valer o conceito preliminar de curso e o índice geral de cursos. A justificativa para a revogação das portarias é de que elas teriam sido apresentadas sem planejamento e sem a necessária adequação da estrutura técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O MEC alega que, da forma como foi proposto, o cadastro de concluintes não garantiria o controle necessário para enfrentar problemas como a venda de diplomas. Já a mudança nos indicadores do ensino superior dependeria de mais estudos e de um banco de dados ampliados antes de ser implementado.
Por dentro da UFMG.
Um pacto pela educação infantil, financiamento, qualidade e formação. Esse é o tema do 7º encontro ampliado do Fórum Mineiro de Educação Infantil, que será realizado na quinta-feira, na Faculdade de Educação da UFMG. As informações com a repórter Deise Paiva.
2 milhões e 400 mil vagas. Esse é o déficit atual de atendimento de crianças de 0 a 3 anos em creches no Brasil. Os dados são do Observatório do PNE e dão a dimensão do desafio que é fazer com que pelo menos 50% dos brasileiros com essa idade tenham acesso ao ensino até 2024, conforme determina a lei do Plano Nacional de Educação. Hoje, o percentual de crianças atendidas está em 30%. No caso de atendimento a crianças de 4 a 5 anos, a situação é um pouco melhor. A taxa de atendimento é de cerca de 90%. Mas ainda assim, os 10% restantes significam que seria preciso abrir 600 mil novas vagas até o final deste ano, prazo fixado pelo PNE para a universalização do atendimento escolar nessa faixa etária. Por lei, as unidades de educação infantil pública são mantidas pela gestão municipal, com colaboração de verbas do Estado e da União. Apesar disso, as filas de creches e pré-escolas na maior parte das cidades de Minas demonstram que muitas prefeituras não dão conta da demanda e os recursos recursos não são suficientes para garantir educação infantil de qualidade. Para o secretário executivo do Fórum Mineiro de Educação Infantil, Otávio Henrique Ferreira, não basta assegurar que o ensino infantil abarque todas as crianças, mas que o faça com qualidade, seguindo a política de educação infantil.
Então, hoje, a gente tem visto, os municípios eles criam arranjos para atendimento, né, para oferta de vagas, e não necessariamente esse arranjo ele supre a necessidade da qualidade que a política de educação infantil necessita. E não é somente oferecer a vaga sem ela ter um mínimo de qualidade. Ela inclui, né, alimentação, financiamento, a condição da estrutura física, a formação dos profissionais, né, a formação continuada, a recursos pedagógicos. Para garantir tudo isso, precisa de dinheiro, de recursos. E o que a União investe em vista do município, o percentual, é bem menor. E o governo estadual, ele também deveria investir uma fatia mais justa, né, de recursos vindo da União, do Estado e do município.
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e demanda investimentos altos em formação, infraestrutura, alimentação, recreação, recursos humanos e tempo de funcionamento. Para se ter uma ideia, o programa de alimentação escolar precisa destinar 30 centavos por aluno para os ensinos fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Enquanto para alunos entre 4 e 5 anos o custo é de 50 centavos e para crianças de 0 a 3, R$ 1. Na avaliação do professor da Faculdade de Educação da UFMG, coordenador do Núcleo de Pesquisas em Infância e Educação Infantil, Ademilson Soares, essa é uma das dificuldades no atendimento de crianças de até 3 anos na rede pública.
O 0 a 3, a Constituição estabelece o direito. Se a família demanda, o poder público tem que oferecer. Mas, ao mesmo tempo, a nossa legislação não estabelece a fonte de financiamento. E é exatamente aonde nós temos mais demanda. Atender criança de 0 a 3 em creche, em tempo integral, é bem mais caro do que atender a criança de 4, 5 anos em tempo parcial, num regime de escolarização. A criança na creche tem demandas de profissionais e de recursos materiais e cabe ao poder público investir nesse atendimento. Também cabe às comunidades fazer a demanda para que o Ministério Público e as autoridades constituídas garantam esse princípio constitucional.
A discussão sobre o financiamento da educação infantil vai ser aprofundada no 7º encontro do Fórum Mineiro de Educação Infantil, sob o título de Um Pacto pela Educação Infantil, Financiamento, Qualidade de formação na Faculdade de Educação da UFMG. Estendida a profissionais e alunos do Sistema de Educação Mineiro, o encontro conta com a presença de diversas entidades de educação a nível estadual. As inscrições podem ser feitas em um formulário online disponível no site www.fai.ufmg.br/nepei. Repórter Deise Paiva.
Agência UFMG de Notícias.
Levantamento sobre ocorrência de transtornos mentais entre servidores da UFMG é um dos destaques da edição desta semana do Boletim UFMG. Para saber mais detalhes, a jornalista Paula Alquimim conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida. Acompanhe.
Edição 1944 do Boletim UFMG destaca um levantamento feito pelo Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador sobre saúde mental. Bom dia, Flávio de Almeida. O que esse levantamento mostra?
Bom dia, Paula. Bom dia aos nossos ouvintes da UFMG Educativa. Mais uma vez é um prazer falar com vocês. É um estudo de 5 anos, né? 2011, 12, 13, 14, 15. E nesses anos todos, o Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador, o DAST, que é o Serviço de Saúde Ocupacional da Universidade, constatou que os chamados transtornos mentais e comportamentais são a principal causa de longos afastamentos no trabalho aqui na universidade. Né?
Flávio, e você pode dar alguns exemplos desses números para dimensionar para o nosso ouvinte?
Para você ter uma ideia, no ano passado, de todos os casos de afastamento de trabalho na UFMG, quase 20%, ou seja, 19,8%, são de pessoas que apresentam transtornos e sofrimento mental e comportamental. É um problema realmente sério. E a universidade está se debruçando sobre ele, né? Uma das providências, por exemplo, é a criação de uma comissão institucional de saúde mental, que é exatamente, tem essa finalidade de se debruçar sobre esses casos. Está em processo a formulação de uma política institucional de saúde mental. As diretrizes dessa política foram discutidas no mês passado, durante a Semana de Saúde Mental da universidade. Em breve nós teremos uma política institucional para tratar o problema.
Flávio, e esse é um problema que atinge tanto servidores quanto alunos?
atinge os servidores técnicos administrativos, atinge alunos, atinge professores, né? Mas os dados mais consistentes, digamos, que o DAST tem é em relação aos servidores, né? Porque é um serviço especializado no atendimento de servidores. Tem algumas nuances, vale a pena mencionar, né? Uma delas, por exemplo, chama muita atenção que mais da metade do número de servidores diagnosticados com transtorno mental trabalham no Hospital das Clínicas, né, da UFMG. A explicação que se tem é que o próprio caráter desgastante da atividade hospitalar, né, e o potencial, a sua capacidade, né, de desencadear esse tipo de problema é um dos fatores que contribui para isso, né. Lembrando que eles respondem lá por metade do número de casos diagnosticados, mas concentram apenas 21% dos servidores da universidade. Então se vê-se lá que tem uma concentração muito, muito importante, né? Em relação aos alunos, nós tivemos de 2011 a 2015, 2.762 atendimentos. E 15,9% resultaram em diagnósticos relativos aos transtornos mentais e comportamentais, né? Mas o acompanhamento da universidade desse setor em relação a alunos é diferente, ele é pequeno, né? Porque os alunos só procuram o DAST, no caso, para notificar algum problema quando, por exemplo, quando precisam de uma justificativa para o trancamento de matrícula ou para estabelecer um regime, estabelecimento de um regime especial de estudo.
Flávio, agora mudando de assunto, esta edição do Boletim FMG também traz uma reportagem sobre uma pesquisa que analisa representações femininas que foram documentadas em jornais dos séculos XIX a XXI. Quais foram as constatações desse trabalho?
É um estudo que contempla três veículos, né? Um deles circula lá no final do século XIX, né? Chamado O Sexo Feminino, que nos anos 80 do século XX, o jornal Mulherio, e agora, mais recentemente, o jornal Fêmea, né? Que circulou entre 92 e 2014. A autora desse estudo, professora Gerlice Teixeira Rosa, ela faz uma leitura desses jornais a partir das ferramentas da chamada análise do discurso. É um estudo lá da Faculdade de Letras, da pós-graduação em estudos linguísticos. Pela análise do discurso e pela forma como esses jornais abordam a questão feminina, mostra como essa questão evoluiu, como as demandas e as reivindicações das mulheres foram se transformando, digamos assim, ao longo desses cento e tantos anos, digamos assim, né? Então, por exemplo, quando você pega lá o Sexo Feminino, que é esse jornal que circulou no final do século XIX, né? Nessa época, falava-se muito em direito a voto, né? Formação das mulheres, mas assim, numa perspectiva mais instrumental, né? De forma que elas pudessem se capacitar para educar filhos, formar bons cidadãos, ou seja, para cuidar das coisas de casa. Então era essa a perspectiva da reivindicação das mulheres em relação à educação, né? A educação era apenas um recurso para a mulher continuar exercendo o seu papel do seu papel no âmbito do lar, digamos assim, né? Já nos anos 80, né, a inserção feminina no mercado de trabalho passa a ser uma prioridade, né? Passa a ser uma reivindicação importante. E agora, já no século XXI, fala-se mais em participação das mulheres na política, a própria militância feminista, né? Então, a gente vai percebendo que o discurso em torno da emancipação feminina, ele vai mudando ao longo do tempo.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes.
O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas e também pode ser lido online pelo www.ufmg.br/boletim. A coluna Agência UFMG de Notícias, você confere todas as segundas aqui no UFMG Notícias. E agora vamos a um giro por pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolvem biolarvicida a partir do bagaço de cana-de-açúcar capaz de eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O produto interrompe o ciclo de desenvolvimento do inseto ao dificultar a respiração e destruir a cutícula que reveste as larvas. Pesquisadores do Laboratório Nacional de Biociências descrevem mecanismos moleculares que regulam a produção da enzima glutaminase C, importante para entender a proliferação de células tumorais. Descoberta abre caminho para desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer. Estudo foi desenvolvido em parceria com a Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Pacientes deprimidos têm mais dificuldades para tomar decisões, comprova estudo da Federal de Pernambuco. Indivíduos com depressão apresentam comprometimento nas estruturas socioemocionais e cognitivas do cérebro. Estudo usou equipamentos para medir sinais emitidos pelo cérebro em 40 voluntários, sendo 20 deprimidos e 20 não deprimidos. Trepadeiras estrategicamente posicionadas podem ajudar a controlar incidência solar em edificações e assim reduzir o consumo de energia. A proposta é de um estudo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre as 4 espécies de trepadeiras analisadas, a que teve melhores resultados para o clima subtropical do sul do país foi a glicínia.
Toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem serviço.
Eventos da semana.
Começa hoje seminário que vai discutir uso do corpo no ensino e na performance musical. Evento vai até sexta na Escola de Música da UFMG, no Campus Pampulha. Atividades ocorrem durante todo o dia. Reunião da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade discute hoje espiritualidade e relação médico-paciente, às 7 da noite, na sala 138 da Faculdade de Medicina da UFMG, Campus Saúde. Quarta-feira tem o evento Uma Sociedade em Conflito, 80 anos da eclosão da Guerra Civil Espanhola, de 2 da tarde às 8h30 da noite no Auditório 2003 da Faculdade de Letras da UFMG, no Campus Pampulha. Quarta também tem a terceira edição do Fórum de Cultura Científica da UFMG, de 2 às 5 da tarde, no Auditório 4 da Faculdade de Ciências Econômicas, no Campus Pampulha. Na quinta, Mesa Redonda discute redes de atenção em saúde mental, desafios e perspectivas, no Auditório Mário Sino, às 2 da tarde, na Escola de Enfermagem da UFMG, no Campus Saúde. Outro evento na quinta é a palestra sobre utilização de bases de citações e bibliometria para aumentar a visibilidade dos periódicos, que integra o primeiro ciclo de formação de editores. Na sala de seminário 1010, na Escola de Engenharia da UFMG, no Campus Pampulha.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, a coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.